whatever you do, don't fall asleep.
So you don't believe in the boogeyman?
A última garota do filme. Tá começando agora mais um A Última Garota do Filme, eu e o Rajlupcínio, os cachorros mais insuportáveis da face da Terra. Então hoje vai ter episódio novo da Última Garota do Filme. Algumas pessoas me perguntaram por que parou, por que o podcast. É que na realidade, gente, eu tô de saco cheio da pandemia. Eu não aguento mais a pandemia. E quando as pessoas dizem que isso vai ir até 2024... Todo dia tem uma variante nova, delta, zeta, beta. Simplesmente assim, nossa, eu tô de saco cheio. Sério, se abrirem a fronteira com Cidade do Leste, eu tô partindo. Eu vou colocar uma mochila nas minhas costas e eu vou começar a caminhar pelo mundo pra compensar todo o tempo que eu não consegui dar rolê nesses 2 anos. 2 anos, gente, a gente vai pra 2 anos. Quem é que aguenta coronavírus, não sei o que mais vírus? Eu não aguento mais. Sério, eu cheguei num momento assim que eu tô literalmente abraçado com a Samara no fundo do poço. Até a Samara tá meio desanimada, gente, de conviver comigo. Tá tenso mesmo. Serotonina, não sei onde é que foi parar. E ao contrário do pessoal que tá aí com o pé... que um leque na pandemia, né, que gosta de ser roteador de Covid, tô fazendo a minha parte, né, mas a que custo? Sério, eu não aguento mais, não aguento mais pandemia, não aguento mais ouvir a palavra Covid, mas assim, aos poucos eu tô voltando com o conteúdo do podcast, com o conteúdo no blog. Agora vai ter uma periodicidade boa de novo podcast, antes do retorno do blog. Porque realmente, gente, eu não tô com muito... Porque assim, eu não ando com muita vontade de falar sobre horror, eu tô meio cansada. Já chega o horror da vida real. Então eu tô tocando aí, né, mais pro lado do true crime e de histórias interessantes. Então, vamos lá. Pro caso de hoje, que é um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, tô muito chateado com o Rio Grande do Sul, cara. Esses dias teve um tweet meu que entrou no Trend Topics e o Rio Grande do Sul inteiro veio me xingar. Porque eu falei mal da neve de Gramado. Na verdade, eu não falei mal da neve. O que aconteceu foi que eu vi um vídeo às 5 horas da tarde que não estava nevando. E tinha um jornalista muito animado, falando, nossa, olha só, muita neve. Gente, não dava pra ver a neve, não dava pra ver. Era um floco a cada minuto. Naquela hora não estava nevando. Daí eu disse que o povo de Gramado era muito emocionado com neve. Que parecia que eles estavam em Chicago. Porque Chicago tem uma precipitação de neve muito grande, chega a ter um acúmulo muito grande, né? Porque é uma condição propícia, lá neva muito, inverno é bem intenso. Daí eles começaram a dizer que eu estava comparando o Rio Grande do Sul com Chicago, porque eu tinha ódio a pobres. Ah, porque Chicago era uma cidade comunista e não sei o quê. Fora os xingamentos. Eu fico pensando assim, cara, como a internet seria um lugar melhor se as pessoas fizessem assim, interpretação de texto, se elas olhassem o horário dos tweets. E realmente eu constatei que o povo é emocionado mesmo. O fandom da neve do Rio Grande do Sul é maior do que o fandom do BTS. Eu não conhecia essa faceta do sulista, que eles tinham um fandom da neve, mas aparentemente sim, eles têm um fandom da neve. E eu juro pra vocês, eu não quero mais nenhum tweet meu em Trend Topics, nunca mais na minha vida, porque foi, assim, traumatizante. Não, foi traumatizante ser alfabetizada, né, e ter que ler, por exemplo, que a gente tinha que valorizar a neve nacional, que a neve gerava empregos e outras coisas mais. Me arrependi na hora de ter frequentado a escola, né, porque às vezes é muito complicado a gente saber ler e interpretar texto. A gente tem essa oportunidade de ler umas coisas bizarras na internet. Então vamos logo pro caso clima, que é um caso bem tenso. Para começar a falar sobre o caso, eu preciso mostrar para vocês o contexto político que estava rolando naquela época. A gente está falando da década de 60 e dois políticos do período tinham uma rixa gigantesca. Eles eram o Euclides Kliman, do Partido Social Democrático, o PSD, e o vereador de Santa Cruz do Sul, o Floriano Peixoto Menezes, que era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E o PSD era conhecido por um discurso mais reacionário, assim. E o PTB era o partido do Getúlio Vargas. O Euclides Kliman, ele era natural de Santa Cruz do Sul e herdeiro de um casal bem-sucedido no ramo do beneficiamento de fumo. Quem conhece o Rio Grande do Sul, a gente sabe que essa região do estado, ela se dedica até hoje a essa atividade. Eles eram uma família muito rica e, ao contrário dos pais, o Euclides passou então a se dedicar para a vida pública, tornando-se então, em 1954, deputado estadual do Rio Grande do Sul. Ele era conhecido por ser um adversário feroz do governador Leonel Brizola, que era assim um ícone para os gaúchos. E ele era casado com a Margit Kliman. Eles tinham então três filhas. E os dois pertenciam a famílias muito poderosas da região de Santa Cruz do Sul. Kliman era considerado um político de muito destaque, que tinha muita condição de ter um crescimento na área muito grande. Ele tinha muita influência, não só na política, mas também em outras áreas da sociedade. Só que em 20 de junho de 1962, justamente no aniversário de 18 anos do casal, uma tragédia aconteceu. A esposa do Euclides, a Margit Kliman, foi encontrada morta, de bruços, e o rosto dela estava completamente desfigurado, indicando que ela sofrera então várias agressões na face. Como a polícia fez uma investigação inconclusiva, nunca foi possível estabelecer com exatidão quem seria de fato o culpado pelo crime. Mas os jornais do Rio Grande do Sul, principalmente Última Hora e o Diário de Notícias, pintaram e bordaram em cima do crime. Algumas matérias, inclusive, indicavam que o Euclides teria sido o responsável pelo assassinato da esposa. Ele não tinha um alibi muito forte, ele estaria naquela noite na companhia do irmão, o João Carlos Kliman. E o delegado do caso estava obsessivo com essa informação e ele afirmava sempre que tudo levava a crer que o crime havia sido cometido pelo Euclides. Mesmo que existissem assim várias lacunas no caso, nenhuma prova que ele tivesse feito isso. E os jornais apresentavam muitas versões envolvendo o deputado. Cogitava-se assim na época que a morte da Margaret havia acontecido porque ela tinha conexões com pessoas muito importantes. Inclusive, eles criaram uma personagem chamada Dama de Vermelho, que ela teria contato com a Dama de Vermelho, que ninguém sabe exatamente quem era essa figura. Ou seja, tudo que era especulado nas ruas estava estampado nas páginas dos jornais. O Euclides, por outro lado, para tentar se defender, ele sempre atacou os seus inimigos políticos. Ele acreditava que a morte da Margit foi executada por um adversário que queria desmoralizá-lo. E isso de fato aconteceu. Após o crime, o Euclides perdeu boa parte do prestígio que ele tinha e o crime ocorreu em 1962. Era um ano eleitoral. Mesmo com toda essa situação, ele conseguiu se reeleger. No ano seguinte, Euclides estava em Santa Cruz do Sul e concedia uma entrevista em uma rádio local. O vereador Floriano Menezes, do PTB, apareceu no local. Ele passou a fazer algumas reivindicações para Euclides, só que depois o papo mudou um pouco de figura e ele passou a provocar o Euclides, afirmando que ele era o responsável pela morte da esposa dele. Eles começaram a brigar e Floriano, em posse de uma arma de fogo, disparou a queima-roupa contra o Kliman. Ele morreu na hora. O crime foi gravado pela emissora de rádio. Foi o primeiro assassinato que rolou no Rio Grande do Sul que foi gravado deliberadamente pela mídia. E isso serviu para que os jornais fossem ao delírio. As edições sobre a morte de Euclides venderam como água. O Floriano foi julgado e condenado a 1 ano e 6 meses de prisão. Havia tanto interesse sobre esse evento que o julgamento ocorreu em um ginásio da cidade de Santa Cruz do Sul. Foi determinado que ele não tinha a intenção de matar o seu inimigo político. As coisas escalaram para que isso ocorresse. Pedro Simon, que é um dos políticos mais influentes do Rio Grande do Sul, era o advogado de defesa do Floriano Menezes. Como ele não estava feliz com a resolução do caso da morte da Margit, ele passou a investigar por conta própria, porque ele sempre acreditou que o Euclides não tinha culpa nenhuma. Na teoria levantada por ele, o responsável seria um sobrinho do deputado, o qual tinha problemas sérios com drogas, e em busca de dinheiro, ele teria invadido a casa do ex-deputado com uma gangue e agrediu a sua tia até a morte. Eu acho que esse caso é importante de ser contado, pois ele mostra os perigos dos excessos midiáticos na cobertura de casos policiais, coisa que acontece até hoje. O Euclides foi condenado pela mídia e isso repercutiu tanto, mesmo que não existissem provas, e provocaram a morte do deputado. O caso todo da morte da Margit, ele não foi relatado com viés noticioso, mas sim no âmbito do sensacionalismo barato e da ficção. Na ausência de um culpado, os jornais, para vender as edições, apresentavam as versões mais mirabolantes possíveis. Até hoje não se sabe quem matou a Margit. Para a mídia da época, essa questão tão importante ficou em segundo plano. Foi uma cobertura recheada de opinião e principalmente de paixões políticas. Vai lembrar que existe um livro bem legal que fala sobre o assunto com mais riqueza de detalhes. O nome do livro é Caso Kliman. A história de uma tragédia que foi lançada em 2010 e foi escrito pelo jornalista gaúcho Celito de Grande. Espero que vocês tenham gostado desse episódio da última Grota do Filme. Vejo vocês em breve.